Programa Humanidades.
Olá, tudo bem? Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Estamos aqui para mais um programa Humanidades. Esse programa é organizado pelos cursos de Serviço Social, Educador Social e Gestão das Organizações do Terceiro Setor. Estamos aqui hoje com uma convidada especial, a Cristiane. Já, daqui a pouquinho já passo a palavra para ela se apresentar, mas vamos fazer hoje um importante debate, aí pensando nos 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos discutir o ECA sob a ótica dos direitos humanos. Então, convido a todos e todas a participarem desse momento especial. Cristiane, a palavra está contigo. Seja bem-vinda.
Obrigada, Marcos. Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Marcos. É sempre um prazer falar sobre os direitos da criança, né? Então, eu adoro crianças, além de adorar crianças, eu estudo, né, os direitos da criança, a história dos direitos da criança. Então, é sobre isso que eu venho falar com vocês hoje. Então, eu sou doutoranda em Direito pela PUC Paraná, mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas pela PUC Paraná, e estou também membro da Comissão de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes da OAB Paraná. Então, eu venho compartilhar com vocês aqui, a convite da Uninter, e compartilhar um pouco da minha pesquisa com vocês. Então, eu iniciei essa pesquisa sobre os direitos da criança, os direitos humanos da criança, no mestrado. Então, foi uma pesquisa assim, que me trouxe muitas alegrias e muitas tristezas também. Eu fiz uma pesquisa que... Porque para a gente entender a criança, a gente não pode analisar apenas o direito, né? Porque a gente tem que analisar diversas outras áreas, né? Educação, sociologia, eu busquei muita informação na sociologia, na história, na medicina e também no direito. Mas são essas áreas correlatas que nos ajudam a entender esse processo de reconhecimento dos direitos da criança. Então, eu começo falando que esse reconhecimento da criança como pessoa, como sujeito de direitos, é recente, pessoal. Então, a criança foi reconhecida no âmbito internacional como sujeito de direitos a partir da Convenção sobre os Direitos da Criança, né? Essa convenção, ela foi sendo discutida durante anos, né? E nós aqui no Brasil tivemos o período de redemocratização com a Assembleia Constituinte, né? Com a participação das crianças, ativa das crianças, sobre o artigo 227 e 228 da Constituição Federal, que é o nosso artigo, é fundamento dos direitos da criança ali, né? Eu falo sobre o constitucionalismo dos direitos da criança. Então, esses artigos tiveram participação da sociedade e Constituição como um todo, né? Mas aqui eu destaco a participação das crianças, né? Com o movimento que a gente teve de participação das crianças, que se chamou a Ciranda das Crianças, né? Participação especialmente com assembleias nos estados do Mato Grosso e Minas Gerais. Então, a principal diferença foi esse reconhecimento da criança como sujeito de direito e também a sua participação, a sua voz sendo considerada, a sua opinião, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente tem, está completando o aniversário do ECA, 31 anos, né? Então, eu destaco aqui como os avanços, né, realmente significou avanços muito importantes, porque a partir foi um processo de reconhecimento dos direitos da criança, né? A Convenção sobre os Direitos da Criança, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uma legislação, uma das legislações mais avançadas em relação aos direitos da criança que a gente tem. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe uma nova ordem principiológica, começou com a Convenção sobre os Direitos da Criança e se espraiou por toda a nossa legislação interna, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe a criança como sujeito de direitos, reconhecimento da criança como sujeito de direito, como pessoa, né? Reconhecida como ser humano. a prioridade absoluta, inclusive na formulação de políticas públicas. A gente tem agora o Marco Legal da Primeira Infância, que delimita quais são essas áreas de prioridade para para formulação de políticas públicas, a proteção integral e prioritária da criança e o melhor interesse da criança. Essa é no que se baseia essa nova ordem principiológica, né? Então, dito isso, eu vou fazer um apanhado histórico aqui para a gente entender como é que se deu esse processo de reconhecimento dos direitos da criança. Então, eu trago aqui para vocês um pouquinho sobre os autores de referência que eu fui buscar para entender como é que era, né? Como é que a criança era vista pela sociedade antes do reconhecimento de seus direitos e depois, né? Então, eu recorri ao Harrier, que é um historiador francês de referência na história social da criança, e o Lloyd de Mauss, que foi um psicohistoriador, psicanalista estadunidense. Então, esses autores, eles vieram a me dar um suporte na pesquisa, né, para eu entender como é que a criança era tratada, né? Então, essa mudança, a criança, ela era considerada um objeto, ela era considerada, segundo o Harrier, um adulto em miniatura. Então, ela não era considerada um ser humano completo, né? Uma pessoa. Então, essa visão da sociedade refletia na forma como a sociedade tratava a criança, né? Então, até o desenvolvimento do sentimento de infância, que ele diz que esse sentimento é o reconhecimento de que a criança demanda cuidados especiais, né? Que ela precisa de um tratamento diferenciado antes de entrar para o mundo dos adultos, porque antes não existia a separação do mundo das crianças e do mundo dos adultos. A partir do momento que elas conseguissem uma certa destreza, elas já eram, né, colocadas em funções e para o aprendizado de funções que eram destinadas à sua, né, à sua sobrevivência. Então, essa ideia de infância, ela foi sendo delineada a partir do momento em que a sociedade percebeu que a criança precisava de um tratamento especial, né? E isso, segundo o Harrier, se deu na segunda metade do século XVII e início do século XVIII. Então, esse sentimento de infância que ele fala possibilitou essa separação do mundo dos adultos e do mundo das crianças, né? As crianças naquela época trabalhavam nos mesmos locais e, né, investiam as mesmas roupas dos adultos. Dá para verificar pelas pinturas da época, né? Qualquer pintura ali vai mostrar como é que as crianças eram retratadas nessas obras, né? Então não havia distinção de tratamento. As crianças aprendiam ofícios em outras famílias, e o aprendizado não é como nós temos hoje, ele se voltava para o trabalho, né? Então, era um aprendizado da vida. Então, as crianças, diferente do homem, elas eram diferentes do homem apenas no tamanho e na força. Então, enquanto as outras características permaneciam iguais. Então, o Lloyd de Mauss, que ele publicou a obra dele, A História da Infância, na década seguinte, a Harrier publicou a obra dele na década de 1960. E o Lloyd de Mauss publicou na década de 1970, em 1974. Então, ele, ao contrário do Harrier, ele disse que essa mudança de tratamento em relação à criança se deu por uma pressão geracional, que ele chamou de teoria psicogenética da história. Então, ele fala que as coisas só melhoraram para as crianças a partir do momento em que os adultos, os pais, foram capazes de regressar à idade dos seus filhos e para entender, então, a ansiedade daquela idade. Então, na verdade, se tratou mais como... não foi bem isso, mas para a gente entender, foi mais como uma empatia, assim, de entender, de se voltar, né, para a idade das crianças e entender a necessidade delas de cada idade, né? Então, segundo o de Mauss, ele falou que essa foi a mudança significativa, né, de tratamento em relação à criança. Então, isso, essa pressão geracional que foi por sucessivas gerações, né, contribuir para a sensibilização das famílias e para que a sociedade passasse a adotar algumas medidas de conservação, que para evitar de tudo que as crianças morressem. Porque as crianças, em épocas, né, passadas, nesses séculos, elas eram jogadas em valas, eram abandonadas, deixadas na roda dos expostos, que é quando a mãe, normalmente, deixava a criança numa roda de uma instituição de caridade e girava a roda para dentro da instituição. Então, criou-se essas rodas, depois foi proibido, né, mais para frente. Foram essas as mudanças significativas na questão histórica e sociológica, tá? Aí eu trago aqui dois atores, na verdade, que são imprescindíveis para a gente falar sobre a história dos direitos da criança, que se chama Janusz Korczak. Ele era um polonês, ele nasceu em 1877, e a outra que é responsável pelos primeiros 5 princípios a tratar sobre as crianças no âmbito internacional, que se chama Eglantine Jebb. Ela nasceu em 1876, era uma ativista britânica. Então, esses dois são os personagens principais aqui, quando a gente fala história dos direitos da criança, né? Porque a gente teve uma influência do direito europeu aqui, quando a gente trata dos direitos da criança. Então, o Janusz Korczak, ele era um médico que se dedicou às crianças depois da sua formação, criou orfanatos, foi diretor de um orfanato que ele mesmo projetou, no início, para cerca de 80 crianças, e depois, no fim, durante a Segunda Guerra Mundial, chegou a 200 crianças. Então, o Janusz Korczak, ele já entendia ali na década de... no início do século XX, que as crianças, elas tinham direitos, elas não mereciam ser tratadas como seres passivos. Elas eram pessoas já, elas tinham direito. Então, enquanto a sociedade enxergava as crianças como objeto, ele já enxergava as crianças como pessoas, né? Ele deixou um legado, assim, pessoal, fantástico. Vale a pena pesquisar e se aprofundar sobre ele. Um dos livros eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, é Como Amar uma Criança. Então, o legado dele é incrível, vale a pena pesquisar sobre a história dele. Então, ele tinha uma paixão, uma empatia pelas crianças, ele recusava que os adultos tinham que tratar as crianças de uma forma autoritária, com base na autoridade, né? Tinha que ter uma relação equânime ali. Então, ele dizia que as crianças, elas não vão tornar-se pessoas no futuro, porque elas já são pessoas. Então, não se deve tratar as crianças como elas fossem ser pessoas no futuro, quando forem adultas, porque as crianças já são pessoas e elas têm que ser tratadas e consideradas como tal. Então, o nome dele, esse Janusz Korczak, é o pseudônimo que ele adotou. O nome dele realmente é Henry Goldschmidt. Ele adotou esse pseudônimo e ficou conhecido por esse pseudônimo, mas vocês encontram informações com os dois nomes, né? Então, ele era médico, educador, psicólogo, ator, professor, escritor, ativista social, lutou em algumas guerras, publicou mais de 250 artigos, peças satíricas, livros de pediatria, educação, contos e histórias para crianças. Então, depois de 1903, quando ele se formou médico, ele se dedicou às crianças. Ele foi o precursor dos direitos da criança. Ele já entendia que as crianças tinham os seguintes direitos, tá? Ele entendia que as crianças tinham o direito ao amor, ao respeito, as condições ideais para crescer e se desenvolver, o direito de viver no presente e não como se fossem, né, futuros seres humanos, o direito de ser ela mesma, da criança ser ela mesma, de cometer erros, falhas. Se o adulto comete falhas, não vai se admitir que uma criança cometa falhas, né? O direito de ser levada a sério, da sua opinião ser considerada, né? De ser valorizada pelo que ela é, o direito de querer, de reclamar, de se insurgir contra uma injustiça, o respeito, o direito à educação e o direito de ser defendido num sistema de justiça juvenil. Então, ele criou dentro daquele orfanato um sistema de justiça próprio, em que as crianças mesmas se julgavam em caso de alguma falha, de algum erro. Então, era um processo judicial mesmo dentro do orfanato que eles criaram. E era um respeito muito... era realmente sério esses processos, né? Até o Janusz Korczak, ele foi processado pelas crianças. Então, é fantástico, pessoal. Vale a pena pesquisar e se aprofundar sobre ele, né? Tem o filme dele, que no YouTube está disponível, se vocês quiserem assistir, está o filme sobre a vida dele lá, é um filme bem antigo, né, está em preto e branco ainda. Então, daí, esse orfanato foi levado para o gueto de Varsóvia até que as tropas da SS, né, de Hitler, invadiram o gueto e ficou insustentável. Então, a continuidade do trabalho dele, né, e a sobrevivência. Então, todos eles foram levados, ele e 192 crianças foram levadas pelas tropas da SS em 1942 e foram assassinadas nas câmaras de gás, né? Mas ele deixou o legado, assim, fantástico, pessoal. E a outra personagem que eu trago para vocês, né, é a Eglantine Jebb. A Eglantine Jebb, ela foi uma ativista britânica e ela desenvolveu os 5 primeiros princípios sobre as crianças no âmbito internacional. E esses princípios, eles tratam, na verdade, de medidas de conservação para as crianças, destinadas mais às crianças que passavam necessidade, que estavam no contexto de guerra, de pobreza extrema, de fome, né? Então, são 5 princípios que depois foram acatados pela Liga das Nações e se transformaram na Convenção de Genebra de 1924. Então, são princípios, por exemplo, quando a criança... tem necessidade, tem fome, ela deve ser alimentada. Quando a criança deve ser a primeira a receber alívio em tempos de aflição. Então, e esses princípios foram criticados pelo Korczak, porque não são no sentido de direitos, são de condutas a serem adotadas pelos adultos em relação às crianças. Ainda não são direitos. Ele defendia que as crianças tinham direitos. Então, ele foi um dos críticos, né, em relação a isso. Depois da Convenção de Genebra, nós tivemos o segundo documento, que é a Declaração Universal sobre os Direitos da Criança. Declaração Universal sobre os Direitos da Criança, de 1959. Aqui se estendeu-se de 5 para 10 princípios, mas também já reconheciam os direitos da criança, alguns direitos da criança, né? Como o direito a ter um nome e uma nacionalidade, o direito à alimentação, à recreação e assistência médica. E aqui, pela primeira vez, pessoal, apareceu o direito de brincar e de se divertir, porque o brincar, ele é importante para o desenvolvimento cognitivo da criança, é onde a criança passa por vivências, né? É importante esse processo na primeira infância. Então, em 1959... reconheceu-se o direito de brincar e vários outros direitos, né? Mas se restringiu a 10 princípios, então, a 10 artigos ali. É bem breve, mas também eu deixo aqui a dica para quem quiser ler, mas o ponto-chave é que ainda era uma declaração. O que, que a gente precisava para realmente reconhecer os direitos da criança? Uma convenção, né? Até que essa convenção veio, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Então, essa convenção apresentou uma nova ordem principiológica, com base no interesse superior da criança, a prioridade absoluta, a proteção integral. Então, aqui a criança foi reconhecida como sujeito de direito, como pessoa, né? Foi o Tratado de Direitos Humanos mais ratificado da história e o mais abrangente também. Reconheceu os direitos que até então eram reconhecidos apenas aos adultos, né? Reconheceu todos esses direitos, os direitos humanos de 1948, né? E toda uma ordem principiológica, direitos específicos para garantir o pleno e integral desenvolvimento da criança. O Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos da Criança em 24 de setembro de 1990. Vejam que a década, né, o final ali, a partir de 88 até 1990, realmente foram uns anos de luz na vida das crianças, o reconhecimento de seus direitos mesmo. Então, aqui a Convenção trouxe direitos, por exemplo, além dos direitos que a gente, né, está acostumado no dia a dia, direito à saúde, né, à dignidade, a convenção reconheceu que, enfim, o que o Korczak defendia, o direito à opinião, que as crianças têm direito à opinião, e que a opinião delas deve ser considerada, né? E isso está no artigo 12 da Convenção, e o artigo 13, por sua vez, trata então, do reconhecimento da liberdade de expressão das crianças, que as crianças têm direito à liberdade de expressão. Isso hoje, pessoal, tem uma discussão muito grande, que eu não vou me adentrar, mas é em relação ao ambiente digital. Né, o ambiente virtual. Qual é o limite entre a proteção e assegurar a proteção e assegurar o direito à liberdade de expressão das crianças, né, diante das redes sociais, né, dessa exposição excessiva da criança? Então, é uma coisa que se discute, que, né, que tem, né, dá um outro programa, inclusive. Mas eu deixo aqui, né, uma forma de instigar vocês, né, em relação a isso. Então, antes dessa nova ordem principiológica, a gente tinha uma concepção menorista da criança. Toda a legislação que a gente tinha, né, o primeiro Código de Menores, o segundo Código de Menores, o primeiro lá, o Código da República, o Código Criminal da República, que determinava a penalização das crianças entre 9 e 14 anos. Então, antes dessa nova ordem principiológica, a gente tinha uma legislação voltada para higiene e para punibilidade. Considerava as crianças pobres, né, que eram atingidas por esse, né, eram um alvo dessa legislação, atingia essas crianças pobres e causava uma estigmatização, né? Porque, na verdade, esse tratamento discriminatório não era de proteção, essa legislação, né? Era punitivista. Na verdade, esse tratamento discriminatório era usado uma terminologia de palavras para distinguir as crianças pobres das crianças ricas, né? Então, as crianças pobres eram consideradas menores, né? E as crianças ricas, criança. Então, hoje a gente não usa mais esse termo menor, né? Ele é um termo que designa um estigma, né? Que considera, se refere àquela criança pobre que, né, considerada uma criança marginalizada, né? Então, hoje a gente fala em criança, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente fala criança até 12 anos incompleto e, a partir de então, né, adolescente até a partir daí, né? Então, essa terminologia que a gente usa, não usa mais menor, é criança ou adolescente, né? E, então, vejam a diferença que a gente tem, né, de tratamento. E, por fim, eu termino aqui por falar da Lei da Palmada que a gente teve depois disso, né? A Lei da Palmada e a Lei 13.010 de 2014, que proibiu qualquer tratamento, qualquer tipo de educação baseada em castigos físicos ou tratamento cruel ou degradante. Então, não se permite mais a educação baseada na violência, a palmada, né? Até hoje as pessoas usam a palmada, mas não está proibido, né, essa lei é de 2014. E depois nós tivemos o Marco Legal da Primeira Infância. Então, a Lei 13.257 de 2016, que ela dispõe sobre políticas públicas para a primeira infância, que é considerado os primeiros seis anos completos ou 72 meses de vida da criança, né? Essa é a legislação que a gente tem, a legislação mais recente e mais importante, também significativa, que trouxe áreas prioritárias para políticas públicas. Dentre elas, eu trago para vocês no campo do brincar e do lazer, o meio ambiente, a proteção contra a violência e pressão consumista, prevenção de acidentes e adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica. Então, o Código de Defesa do Consumidor também trata, né, da proibição da publicidade infantil, e a gente tem isso no Marco Legal da Primeira Infância, que reconheceu, então, essa idade que é... Os três primeiros anos é de um intenso desenvolvimento cognitivo, então a criança ela vai sofrer influência do meio em que ela vive, né, diretamente. Então, mas são os primeiros seis anos de vida. O que a criança viver nesses seis primeiros anos de vida vai determinar o adulto que ela vai ser no futuro, né? Então, a gente tem que cuidar bem das crianças, né, aplicar bem o código, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente e toda essa legislação protetiva. Então, veja, né, o salto que a gente deu antes do reconhecimento e depois o reconhecimento da criança como sujeito de direitos. Então, Marcos, eu feitas essas considerações, lhe devolvo a palavra.
Obrigado, Cristiane. Foi muito bom trazer esse resgate, né, histórico, porque se a gente for pensar no estatuto, ele é carregado de significado histórico, né? Então, aquilo que foi previsto, está previsto na legislação, que também precisa ser desmembrado e desdobrado em programas e serviços de atendimento à criança e adolescente. É, então, acho que esse é um grande debate dessa lógica punitivista da criança na história do Brasil para uma lógica de proteção integral que o estatuto prevê. É, vou trazer aqui duas considerações e perguntas da professora Mariana, que está nos acompanhando. Quero agradecer a todo mundo que está participando, mas ela traz algo importante para a gente pensar no direito à voz da criança. Será que nós, adultos, falamos pelas crianças ou deixamos elas também dialogarem e defender seus direitos? Ela diz assim, olha, apesar de um grande avanço trazido pelo ECA, você acredita que as crianças e adolescentes são ouvidas em suas necessidades e percepções sobre seus direitos? Então, essa é a primeira consideração aqui da professora Mariana. E ela continua dizendo assim, pois percebo que falamos dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas não com as crianças e os adolescentes. E como mudar isso? O que você pensa sobre isso, Cris?
Então, professora, a gente, né, percebeu que a gente percorreu um longo caminho, né? E esse reconhecimento da participação das crianças, as crianças como protagonistas mesmo, é recente, né? Então, para reconhecer a criança como sujeito de direito, olha quanto tempo levou, né? Então, esse realmente é um caminho que a gente tem que aprimorar, sempre aprimorar, né? As crianças, elas, assim, fazem o possível para ouvir as crianças, mas não como deveria ser, né? Falta muito ainda, a gente tem muito o que fazer, né? E realmente, professora, a gente tem que firmar uma maior participação das crianças, como diz, né, a legislação, em todos os assuntos que eles dizem respeito. E a senhora perceba agora, eu estou dedicando a minha pesquisa no doutorado sobre os direitos da criança no espaço público. Então, é só a senhora pegar, por exemplo, um plano diretor. O que o plano diretor de uma cidade fala sobre a criança? É muito, muito pouco. E tem algumas cidades que existe um movimento que se chama Cidade das Crianças. Então, com políticas públicas voltadas para as crianças, com, inclusive, criação de comitês de crianças, que as crianças participam, opinam, dão ideias sobre a construção do espaço público. Já tem uma cidade que, Jundiaí, já adotou esse modelo, que se chama Cidade das Crianças. Então, tem muito ainda para a gente caminhar para realmente garantir às crianças esse... né, que a opinião dela seja respeitada, que ela primeiro tenha um espaço para opinar e para que a opinião dela seja respeitada.
Perfeito. Essa necessidade de colocar em pauta, né, a criança como prioridade também da gestão governamental, né, de todos os espaços. Pensar nela a partir aí de oferta de programas, de serviços que tragam essa lógica aqui, ou que se materialize a lógica da proteção integral da criança, né? Então, aí acho que é um espaço que se abre, né? A gente tem nos 31 anos, agora, mês de julho de 2021, estamos comemorando 31 anos do Estatuto, mas com um caminho muito longo ainda para materializar, né, garantir o direito das crianças. E aí a gente sabe também da realidade brasileira, da desigualdade de acesso, que isso interfere diretamente, né? Essas crianças, quando a gente fala em crianças, não é algo homogêneo, né? São vários, né? Então, várias possibilidades, diferentes crianças e realidades, né, vivenciadas pelas crianças e adolescentes, que isso também interfere no acesso aos seus direitos. Então, pensar numa ótica de direitos humanos é pensar nessa proteção integral, né, nesse reconhecimento da criança, do adolescente, como sujeito de direitos. E cabe, né, ao Estado, cabe à sociedade, como o Estatuto prevê mesmo, apresentar e proporcionar condições objetivas para que se garanta a dignidade dessa criança, né? Então, são esses elementos aqui que são significativos. Cris, a gente já está finalizando o nosso programa, Humanidades. Vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais e já agradecer todo mundo pela participação aqui. Esse é um debate inicial, né, que nós vamos aprofundar também esse debate na próxima terça-feira, no dia 13, teremos uma live do curso de serviço social, que eu já convido todo mundo a participar lá. Vamos debater esses 31 anos do ECA. A Cris estará conosco também, junto com outros convidados, anos, e vamos aprofundar um pouco mais esse debate sobre o ECA. Então, Cris, passo a palavra para suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer muito o convite e a oportunidade de estar falando, né, sobre os direitos da criança, né, dando voz por ela, né, falando do direito dela, né? E aqui eu deixo uma mensagem final, que é uma mensagem do Janusz Korczak, que a gente se preocupa tanto com, né, com os adultos que a gente tem. Para a gente ter bons adultos, a gente precisa dar condição para essas crianças se tornarem bons adultos, né? Então, o Korczak acreditava que a esperança futura da sociedade não estava no aprimoramento dos governos, mas no aprimoramento do ser humano. Então, fica aqui essa mensagem para a gente, né, se dedicar, todo mundo, se defender os direitos da criança solidariamente, né, a sociedade, o Estado, as famílias, né, para a gente garantir os direitos das crianças e ter adultos melhores.
Obrigado, Cris. Obrigado a todo mundo que participou. Deixo aqui meu abraço e até uma próxima oportunidade para mais um programa Humanidades.
Programa Humanidades.